Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa, numa edição muito especial neste sábado, onde vamos olhar para o tema do momento, a Covid-19 e a pandemia do novo coronavírus, com um olhar particular de quem, de alguma forma, está em contacto, por algum motivo, com este tema de uma forma mais direta. São cientistas portugueses, pertencem à rede GPS, a plataforma digital criada pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, que coloca no mapa, no mundo, os cientistas de nacionalidade portuguesa. Vamos falar esta manhã com três destes cientistas que, de alguma forma, na China, em Itália ou nos Estados Unidos, de alguma forma contactaram com este problema. São nossos convidados André Peralta Santos, Vítor Hugo Martins e Luís Pedro Coelho. Já passo às apresentações, já a seguir para esta conversa durante os próximos 30 minutos. Bem-vindos, bom dia, é um gosto falar convosco. Vamos começar pelas apresentações. O Luís Pedro Coelho trabalha geralmente na China e tem seguido esta pandemia e regressou da China no dia 12 de Fevereiro. Bom dia, Luís.
Bom dia.
Geralmente o que faz está em Xangai, é um professor de Biologia Computacional, é isto?
Exatamente, mas... Portanto, o que aconteceu na China é que houve as férias do Festival da Primavera, portanto, o Ano Novo Chinês, e durante o tempo de férias a universidade fechou. E, portanto, toda a gente saiu da China para ir de férias, ou saiu de Xangai para ir de férias. Portanto, os alunos muitas vezes regressaram à família e depois ninguém voltou das férias. E neste momento ainda estamos todos a trabalhar de casa. Portanto, eu continuo a trabalhar, eu faço... tenho reuniões remotas com os meus alunos e com as pessoas que trabalham comigo, mas estamos todos espalhados pelo mundo.
Já volto a si. Oh, damos as boas-vindas ao Vítor Hugo Martins, que está em Turim, em Itália. Ele trabalha no Hospital Universitário de Turim, a sua área é Biotecnologia Industrial. Bom dia, Vítor. Como é que neste momento se encontra em Turim? Qual é a sua rotina neste momento?
Olá, bom dia a todos. Eu atualmente continuo a trabalhar, digamos, vou todos os dias ainda ao hospital, ou quase todos, trabalhei remotamente a partir de casa 2 ou 3 dias, se não estou em erro, mas como tenho atividades que requerem a minha presença física, continuo a ir maioritariamente ao hospital. Só para fazer uma correção, eu sou um biólogo de formação, E atualmente trabalho como Clinical Study Coordinator ou Data Manager, não na área de Biotecnologia Industrial, mas sim.
Muito bem, já volto a si. André Peralta Santos tem estado sobretudo nos Estados Unidos, em Seattle, onde trabalha, ele é um médico epidemiologista. Os Estados Unidos também abraços com esta situação, está neste momento já em Portugal. André, qual é neste momento a sua rotina?
Olá, bom dia a todos. A minha rotina, quando estava nos Estados Unidos, eu sou estudante de doutoramento, estudo o impacto das políticas de saúde na saúde das populações e tenho a minha atividade natural como investigador e como estudante de doutoramento até ao início da epidemia em Seattle. Depois a universidade fechou, passámos a ter aulas remotas e houve uma call da universidade, uma call para quem estivesse disponível para ajudar na contenção, nos esforços de contenção na saúde pública da cidade de Seattle. Eu respondi a essa call, estive lá 2 semanas com a saúde pública de Seattle e com o CDC, mas depois, por contingências várias, voltei a Portugal e agora vou ajudar aqui.
Está em quarentena?
Sim, é verdade, infelizmente no tempo em que estive na saúde pública em Seattle mandaram-me um e-mail a dizer que houve uma pessoa que testou positivo e portanto agora estou em quarentena, tenho a minha atividade toda em poucos metros quadrados num quarto e vou estar de quarentena até dia 24.
Luís Pedro Coelho, como é que a China começou a viver este surto?
Primeiro, eu penso que é preciso distinguir o que se passou no Hubei, na província do Hubei, na cidade de Wuhan, do resto da China. Portanto, na cidade de Wuhan, portanto, houve uma epidemia grande, mas no resto da China a situação é mesmo assim bastante diferente. Portanto, como também já havia a experiência do SARS, houve uma resposta relativamente rápida em cidades como Xangai. Os números ainda eram bastante pequenos quando fecharam escolas ou quando a universidade e a maior parte dos locais de trabalho passaram esta política de trabalhar remoto. E, por exemplo, uma diferença muito grande é os restaurantes não fecharam, mas apesar dos restaurantes não fecharem, estavam vazios, porque a população reagiu mais do que até a política pública. Portanto, apesar dos restaurantes estarem abertos, e havia algumas pessoas a comer nos restaurantes, mas mesmo muito, muito poucas. A maior parte das pessoas isolou-se automaticamente.
O que está a dizer é que uma espécie de sociedade civil chinesa que não esperou por orientações para agir, é isso?
Sim. Portanto, há um misto. Portanto, obviamente, também houve algumas decisões políticas, como fechar a escola, as escolas, mas também houve logo um auto-isolamento, um distanciamento social que se passou espontaneamente. Penso também tem a ver com a experiência do SARS.
É isso. É isso. No fundo, era uma população que tinha essa experiência anterior e utilizou essa ferramenta, é isso?
Eu penso que sim. E o que nós víamos, de facto, era que as ruas estavam desertas. Apesar de sair-se à rua, podia-se sair à rua. Os restaurantes estavam abertos, mas estavam vazios.
Muito bem. E em relação àquilo que mudou na sua rotina, imediatamente houve um lockdown, uma quarentena obrigatória, na própria comunidade houve uma grande restrição de movimentos em termos da rotina imediata do que se passou. Eu sei que está aqui a separar, no fundo, a situação no epicentro, do problema, mas depois o problema tornou-se mais global.
Sim, mas em Xangai, que é uma cidade com 25 milhões de habitantes, penso que no total, ao longo dos vários meses, o número de casos é à volta dos 300 a 400. Portanto, nunca explodiu descontroladamente.
E na sua opinião, porquê é que não expandiu dessa forma como eventualmente poderia acontecer?
Porque eu penso que essas medidas de distanciamento social foram tomadas mesmo muito cedo. Portanto, o pico do número de casos diários em Xangai foi cerca de 41, é o número que eu me lembro. Portanto, o pico de novos casos. E nessa altura já estávamos neste semi-lockdown. Portanto, ainda havia, por exemplo, nós na universidade, penso que nós podíamos ir à universidade, eu podia ir, e fui, por exemplo, buscar algumas coisas, porque obviamente não tinha preparado isto, portanto fui buscar coisas que tinha no computador, umas hard drives e não sei o quê, mas ninguém o fez. Portanto, era recomendado que as pessoas ficassem em casa e houve se calhar até, portanto, as pessoas reagiram até antes dessas recomendações, as pessoas já tentavam ao máximo evitar o contacto. Portanto, isso foi feito muito cedo, comparado com os países europeus.
Vamos comparar, por exemplo, Itália. Ajude-nos em relação àquilo que aconteceu em Itália. Vítor Hugo Martins, que está em Turim. A resposta na Itália é descrita, vista de fora, como desordenada. Como é que pode descrever a forma como os italianos começaram a viver este caso?
Bem, eu penso que na generalidade dos países europeus houve um bocadinho de descrença em relação àquilo que estava a acontecer na China, a pensar que não chegaria a cá, digamos assim, e por isso as primeiras semanas se calhar foram vividas um bocadinho com, não quero usar uma palavra forte, mas um bocadinho com desleixo, digamos assim, até ao momento em que os casos começaram a subir e a ser demasiados e aí sim tomaram medidas e neste momento em Itália estamos em lockdown total, só estão abertos os serviços essenciais, farmácias, hospitais, tudo o que seja essencial atualmente como em Portugal, daquilo que tenho lido nas notícias. Mas, por exemplo, já nos últimos dias de fevereiro, que começavam a haver casos, aí as medidas tomadas inicialmente também foi a de fechar escolas e universidades na última semana de fevereiro, mas o lockdown total, só se não estou em erro, a partir do dia 9 de março é que o governo decidiu dar estas recomendações a toda a população.
A questão é se os italianos estão a cumprir essas recomendações com o rigor necessário.
Exato. No início, se calhar, não. Agora penso que a população está a cumprir, até porque continua a haver que os casos, infelizmente, continuam a subir, e o número de mortes é uma coisa assustadora em Itália, comparativamente com, fazendo a comparação com outros países como a China ou os Estados Unidos. Portanto, neste momento a população acho que passou de uma fase inicial de descrença a uma fase de pânico, ou que, em que houve dois ou três dias de pânico generalizado, que ninguém sabia o que é que havia bem de fazer, e que até agora passamos quase a uma fase de contenção em casa, em que se canta às varandas, digamos assim. Mas nisto tudo houve alguma desorganização, mas penso que agora ultimamente, em termos da população geral, o lockdown está a ser seguido à risca, digamos assim.
Já vamos saber mais sobre Turim. E nos Estados Unidos, André Peralta Santos, como é que foi a resposta e o impacto do novo coronavírus?
Eu talvez começar a dar algum contexto ao auditório sobre a cidade. A cidade de Seattle é talvez uma das cidades mais tecnológicas dos Estados Unidos, tem mais ou menos 2 milhões de habitantes e tem uma grande ligação com a Ásia, e talvez por isso foi lá que começou, que foi identificado o primeiro doente infectado com Covid-19, mais ou menos a meio de fevereiro, e o número de casos manteve-se relativamente com poucos novos casos, quase durante um mês. Depois, a meados de fevereiro, foi identificado num lar alguns casos suspeitos de infecções respiratórias, que depois se veio a confirmar serem de Covid-19. E foi a partir daí, mais ou menos a meio de fevereiro, que se despoltaram a maior parte das medidas de distanciamento social. É interessante fazer o paralelismo que também em Seattle a sociedade civil fez o distanciamento social primeiro do que da que a imposição pelo município de Seattle, que só tomou medidas de lockdown no final da primeira semana de março, e já desde o final de fevereiro que as grandes empresas, a Amazon e a Microsoft, colocaram todo o seu pessoal não essencial a trabalhar remotamente, e mesmo nos cafés se via muito menos gente na rua.
André Peralta Santos, qual é a diferença entre aquilo que nós podemos percepcionar como uma resposta federal, onde o Presidente tem também alguns discursos distintos sobre esta pandemia, a forma como ela surgiu, e a resposta local das comunidades?
Os Estados Unidos realmente são um pouco diferentes, pelo menos de Portugal, porque as cidades têm mais poderes e os estados funcionam quase como pequenos países. Neste caso, na gestão de epidemias, há uma componente federal, portanto há aqui poderes do presidente, e há uma instituição federal, que é o CDC, o Centro de Controlo de Doenças, que é o equivalente à nossa Direção-Geral da Saúde, mas que tem uma competência federal de apoio aos Estados. E também aí o CDC estava lá a apoiar o Estado de Washington e a cidade de Seattle concretamente. Na resposta, acho que houve uma grande proatividade da cidade a tentar tomar as medidas o mais rapidamente possível, e até ultrapassando alguns constrangimentos, nomeadamente nos testes. A Universidade de Washington desenvolveu um teste próprio, e Seattle é neste momento, talvez nos Estados Unidos, onde se fazem mais testes, e está bem. Já podemos ver que quanto mais testes fizermos, melhor conseguimos controlar a epidemia.
Regresso à percepção chinesa deste problema. Luís Pedro Coelho, que é professor em Xangai e regressou a 12 de fevereiro da China. Há dúvidas sobre os números que surgem a partir da China em relação a casos e mortes. Há razão para haver essas dúvidas, na sua perspectiva?
Eu penso que, obviamente, os números nunca serão exatos, mas penso também que o erro não pode ser muito grande. Portanto, se em cidades como Xangai os números fossem parecidos aos números do Wuhan, por exemplo, seria visível na população, seria tanto se os hospitais estivessem cheios, se os médicos estivessem em pânico, isso sabia-se. Portanto, se o número real não é 300, mas é 500, ou é 600, ou isso talvez seja difícil de julgar de fora. Mas penso que sabemos que não é o estado de sítio que se chegou no Wuhan. Se eu posso dizer outra coisa em relação também à China, e talvez os Estados Unidos sejam parecidos nesse aspecto, é que, portanto, na China sabia-se o que é que se estava a passar no Wuhan, portanto, e não só se sabia intelectualmente, como há muitas ligações, portanto, mesmo em Xangai, portanto, Xangai é cerca de 1000 quilómetros do Wuhan, portanto, é a distância, digamos, de Lisboa a Bordeaux. Mas mesmo assim, portanto, há muita gente que tem família no Wuhan, ou que tem os vizinhos que vêm do Wuhan, e, portanto, as pessoas tinham muita consciência e muitas vezes até uma ligação direta às essas pessoas que estão afetadas e que estavam a ser afetadas diretamente. Portanto, e discutia-se em Xangai do que estava a passar. E na Europa, apesar da União Europeia, portanto, mesmo em França, penso que ainda se vê a Itália como muito longe, apesar da fronteira estar mesmo ali, porque também os mídias são em línguas diferentes e, portanto, penso que na Europa também... Mesmo quando em Itália as coisas já estavam a piorar, mesmo os países limítrofes ainda diziam, pronto, isso é na Itália, aqui vai ser diferente. E pergunto também se calhar nos Estados Unidos, nesse aspecto, que vai haver mais informação, apesar de haver essa estrutura federal, vai haver mais informação que se espalha de um estado para os outros e que a experiência de Seattle, se calhar, vai ressonar mais noutros estados.
André Peralta Santos, será mesmo assim?
É exatamente essa a percepção que eu tenho. Acho que ter mídia comuns e uma língua comum ajuda muito a partilhar esta consciência do risco da epidemia. Seattle é a cidade neste momento mais afetada, mas já se ouvem ecos de Nova Iorque, e principalmente da comunidade académica, que tem acompanhado com muita preocupação aquilo que se passa na China e aquilo que se passa em Itália, e que vocalizam isso mesmo para a administração, fazendo um apelo para que se tomem medidas de contenção e de mitigação e de distanciamento social.
Voltamos à Itália, também gostava de ouvir sobre isso.
Sim, eu concordo com aquilo que inicialmente até... O colega Luís Pedro Coelho falou que a experiência seguramente da SARS alguns anos atrás e da gripe aviária ou gripe suína, todas estas experiências na Ásia, penso que ajudaram a que a resposta fosse muito mais rápida nesta situação. Na Europa, se calhar tardou-se um bocadinho a responder corretamente ao surto. Neste momento, Itália está numa situação de crise, principalmente na região da Lombardia e nas cidades como Bergamo ou Brescia. Ali a situação daquilo que nos chega é crítica, com hospitais ao limite das suas capacidades, que já não têm lugares de postos de terapia intensiva para todos os pacientes, que têm de transferir pacientes para outras regiões e para outras cidades. E isto sim, penso que Itália também, comparativamente com alguns, com outros países europeus, digamos, está um bocadinho à frente na curva exponencial do surto. Digamos, fala-se que esteja à frente uns 10 dias ou 8 dias à frente comparativamente com outros países.
E há uma expectativa em relação ao pico? O que é que os especialistas italianos dizem em relação a essa projeção?
Espera-se, exato. O problema é que é impossível, é um bocadinho difícil de determinar quando é que será este pico, até porque, falando também dos casos totais, do número de infecções que há, que neste momento em Itália supera os 40 mil ou os 41 mil, aquele número, digamos, ninguém sabe bem se é verdadeiramente aquele número. Em teoria, poderão ser muitos mais, porque há muitas pessoas que se calhar são infectadas e que são assintomáticas. Portanto, é difícil determinar, e numa equação em epidemiologia, quando não se tem o denominador, quando nos falta este número para o cálculo, é sempre difícil de determinar quando é que será o pico ou fazer este tipo de projeções. Mas sim, aquilo que as autoridades têm vindo a dizer nos últimos dias é que os casos continuaram a subir. Esperava-se um pico ao fim de semana, falava-se que se chegaria aos 50 mil, portanto não estamos muito longe de chegar a esses números. E depois, consoante as medidas que foram adotadas há duas semanas atrás de um lockdown total, espera-se que os casos comecem a diminuir. Veremos, porque lá está, como anteriormente falámos, a população se calhar no início também não colaborou tão assertivamente relativamente a este aspecto que foi pedido pelo governo, portanto não se sabe bem como é que, quando é que será este pico de casos e quando é que começarão a haver alguma diminuição.
Luís Pedro Coelho, há a ideia de uma estabilização, de um controlo na China, será verdadeiro?
Portanto, eu posso dizer que na universidade as coisas começam a voltar lentamente ao normal. Penso que, portanto, o que eu sei é que neste momento pediu-se autorização para reabrir a universidade completamente, portanto as aulas neste momento são à distância, mas já, portanto, foi pedida autorização para começar as aulas em presença. Portanto, sim, há um retorno ao normal. E as pessoas dizem que de facto há mais gente na rua outra vez. Portanto, ainda não está completamente ultrapassado, mas já está do outro lado da curva.
Luís Pedro Coelho, que marcas deixou até agora esta crise no aparelho científico chinês? E com isto quero-lhe perguntar também até que ponto, o que é que podemos esperar do aparelho científico, nomeadamente nas questões que agora se dirigem para a questão da vacina e outras investigações que podem ajudar a conter globalmente esta pandemia?
Pois, isso não, ainda é um bocadinho cedo para se dizer. E a vacina, também não sabemos. Portanto, há vários estudos em curso. Estamos todos esperançosos que um desses seja positivo e que seja eventualmente resolva o problema, mas a verdade é que, até os estudos estarem completos, não sabemos, de facto, se vai funcionar algumas dessas coisas ou não.
Portanto, a China está a trabalhar, a informação que tem do ponto de vista dos contactos que vai tendo da rede científica, a China está a trabalhar nesse sentido de uma maneira muito acelerada?
Sim, e outras áreas, por exemplo, os testes, mas isso não é propriamente científico, mas é também uma capacidade industrial que a China tem, e portanto, em certas cidades chinesas o número de testes em Shenzhen penso que custaram quase 500 mil de pessoas, portanto, mas isso é mais uma capacidade logística e industrial que a China de facto tem.
Vou para o André Peralta Santos em relação aos Estados Unidos. Gostava de o ouvir em duas perspectivas. Uma sobre o próprio sistema de saúde norte-americano. À distância é um desafio, tendo em conta aquilo que sabemos sobre as diferenças entre um serviço como os portugueses conhecem e aquilo que acontece nos Estados Unidos. E já vou a seguir à questão científica e das vacinas. Mas em relação ao sistema de saúde, o que é que pode significar este impacto do novo coronavírus?
Se me permite, voltava a uma questão que eu acho que é importante também dar aqui alguma perspectiva dos denominadores e da mortalidade, e depois volto para o sistema de saúde. E muito rapidamente, Seattle tem neste momento 600 casos e 60 mortes, portanto há uma taxa de letalidade de 10%, e o que nós sabemos da comunidade científica é que provavelmente esta taxa de letalidade só o que reflete é que foram identificados poucos casos. E aqui de reforçar a importância de testar o maior número de casos suspeitos. Para o sistema de saúde, os Estados Unidos têm um sistema de saúde muito diferente do nosso, é um sistema de saúde maioritariamente privado, que tem alguns desafios e pode também ter algumas vantagens. Começar pelos desafios é a percepção da população que pode não ter seguro ou pode estar subsegurada, pode ter um seguro, mas que tem que pagar muito dinheiro se quiser aceder aos serviços de saúde e se quiser ser testada. E obviamente que isto é um desafio porque quando lidamos com epidemias temos que ter uma visão populacional e precisamos que toda a população tenha acesso e seja tratada. E nesse aspecto eu acho que o Governo Federal vai tomar medidas para que estes copagamentos eventuais relacionados com o Covid-19 sejam suportados pelo Governo Federal e não pelas pessoas.
E em relação à vacina, o que é que está a ser feito? Porque se tem lido sobre uma corrida contra o tempo também nos Estados Unidos. O que é que está neste momento a ser trabalhado?
Eu, do que tenho conhecimento, há pelo menos uma vacina candidata que está a ser testada em Seattle, que acho que é da empresa Moderna, que está neste momento, começou ensaios com humanos. As vacinas têm um processo de aprovação que é relativamente longo, porque estamos a dar vacinas a indivíduos que são saudáveis. Portanto, todas as preocupações com a segurança são aí, têm que ser máximas. E realmente parece haver aqui uma corrida à vacina, tanto pelas vacinas candidatas que estão a ser desenvolvidas na China, nos Estados Unidos e algumas também, pelo que sei, na Europa.
Eu gostava de falar sobre a Itália, Vítor Hugo Martins, em relação às notícias recentes de um colapso no sistema de saúde italiano, mobilização até de estudantes de medicina, enfim, uma situação completa de emergência. Pode-nos descrever neste momento o que é que acontece, por exemplo, num hospital como o do Turim, onde está ligado?
Sim, no Hospital de Turim, digamos, num... Daquilo que sei, há casos positivos ou casos de pessoas no hospital internadas nos diferentes ambulatórios de Covid, são à volta de uma 60, 70 casos. Aqui na região Piemonte, que faz parte da cidade de Turim, os casos têm vindo a subir também nos últimos dias, mas não, em termos de sistema de saúde ou em termos dos hospitais, penso que estão a dar uma boa resposta e, digamos, não estão num estado de sítio como se fala na região da Lombardia e em Bergamo, precisamente, ou em Brescia, que ali sim estão em maus lençóis.
Está a haver uma solidariedade interna na Itália, ou seja, mobilização de meios,
sim,
por exemplo, de sul para norte, dentro do país?
Sim, sim, como dizia anteriormente, muitos dos pacientes são transferidos destas regiões em que já não têm capacidade para absorver mais casos, são transferidos para outras regiões e para outros hospitais. Nesse aspecto, há uma colaboração em todos os hospitais também. Penso que ontem li uma notícia de que alguns médicos vão ser transferidos e vão, precisamente, vêm das regiões do sul, que neste momento são ainda menos afetadas, para ajudar na região centro e na região da Lombardia. São 300 médicos que serão mobilizados para esta região, assim como a entrada de estudantes ou de médicos recentemente que acabaram a licenciatura recentemente para ajudar nesta epidemia, porque anteriormente teriam de fazer aquilo que se chama cá o exame de estado, e o decreto ministerial que saiu há poucos dias faz com que eles acabem a licenciatura e vão diretamente trabalhar, não precisam de fazer sequer este exame de estado para começar a exercer a profissão. E nestes últimos dias o decreto que saiu foi para dar e assumir, seja médicos e outros operadores sanitários, como enfermeiros e tudo quanto nas estruturas mais afetadas pela epidemia.
Para finalizar, gostava de desafiar todos estes três convidados, visto de fora, olharem para a forma como o vosso próprio país está a lidar com esta situação, cruzando aquilo que observaram nestes países e aquilo que ouvem da vossa terra, digamos assim. Começo por si, Luís Pedro Coelho, já agora não está na China, está até na Europa, mas acha que Portugal está a tomar os passos corretos nesta altura do percurso que esta pandemia está a levar?
Eu penso que em termos de políticas públicas até me parece bastante proativo. Infelizmente eu tenho algum feeling misto, certas pessoas parece que estão mais, estão a participar e estão a manter o distanciamento social, mas ainda me chegam muitos relatórios de pessoas que ainda não se aperceberam que isto de facto é uma situação séria. Portanto, a única coisa que posso apelar é que as pessoas levem isto a sério, portanto, e que quanto mais distanciamento social se fizer cedo, mais consegue evitar que isto dure mais tempo.
E o que pensa o André Peralta Santos? Deixe-me só dizer que, aliás, escreveu um artigo no Público chamado Pandemias, Instituições e Open Source, onde deu a nota de que é importante ser exigente com as instituições e proteger quem está na linha da frente.
Exatamente. Essas são duas mensagens principais. Acho que há uma comunidade, o que este surto veio mostrar é que há uma comunidade científica muito vibrante que pode ajudar os governos a analisar os dados, mas para isso precisam de estar cá fora e organizados. E nesse aspecto acho que a transparência é muito importante. A transparência não de não confiar nos dados que são divulgados, que acho que isso temos todas as razões para confiar nos dados que são divulgados, mas de fornecer os dados em bruto para que eles depois possam ser analisados pela comunidade académica. Em relação à proteção de quem está na linha da frente, acho que deve ser uma prioridade absoluta, são os meus colegas que estão na linha da frente a dar o seu melhor pela sua comunidade e pelos seus doentes e merecem ser protegidos da melhor maneira que conseguimos.
Para si é essencial um apertar ainda maior de liberdades, ou seja, de aplicação de restrições face àquele que está em vigor desde esta sexta-feira, esta quinta-feira?
Acho que temos que ir avaliando. Nós precisamos dar a volta de 7 dias para conseguirmos avaliar o impacto das medidas nas dinâmicas da epidemia. Portanto, a partir de segunda-feira vamos começar a ver o impacto do fecho das escolas e daqui no final da próxima semana começar a ver o impacto da maior restrição aos movimentos. Acho que é uma questão de ir avaliando do que é necessário fazer. Aquilo que eu tenho sentido é que os portugueses estão sensibilizados para a importância do problema e têm respeitado as indicações do Ministério da Saúde e da Direção-Geral da Saúde.
Vítor Hugo Martins, a partir de Turim, no norte de Itália, acha que os portugueses, de certa forma, se calhar até de uma maneira trágica, mas estão a aprender com o que têm observado à distância sobre o que se passa em Itália?
Penso que sim, penso que não só os portugueses como os outros países europeus, digamos, estão a seguir um bocadinho aquilo que faz a Itália, neste caso, e aquilo que está a acontecer em Itália, porque Itália é quase como se fosse a cobaia que está umas semanas à frente de todos os outros. Aquilo que me chegou e aquilo que leio nas notícias é que, como os meus colegas disseram, que eu penso que a população está sensibilizada e que as autoridades sanitárias e governamentais estão a dar a melhor resposta possível. Por isso penso que em Portugal, e o apelo que faço é que se as pessoas podem, que fiquem em casa, é o melhor a fazer neste momento. Portanto, e concordo plenamente com aquilo com o colega André Peralta Santos dizia, de neste momento seria importante proteger os médicos, enfermeiros, todos os operadores sanitários, porque esses sim é que estão na linha da frente. Eu posso dar o exemplo aqui em Itália, que há uma grande polémica nesse aspecto, porque olhando para os números fala-se que dentro dos operadores sanitários há uma taxa de infecção acima dos 20%. Portanto, isto quer dizer que a maior parte de médicos e enfermeiros que estão na linha da frente muitas vezes falta o material necessário para poder proteger-se a si próprio. E se eles, que são os primeiros que estão na linha da frente, não têm esse tipo, o material necessário ou em quantidade ou em qualidade para poder desenvolver o seu trabalho, depois corremos o risco de os próprios hospitais começarem a ser o foco de infecção, digamos assim, fora dos hospitais. Se calhar daqui a uns tempos as coisas melhoram, mas dentro dos hospitais pioram ainda mais, portanto, e é sempre importante proteger os operadores sanitários, porque depois são eles que, digamos assim, aqui há uma grande parte da população médica que teve de ficar de quarentena porque a dada altura foi infectada, e isto sim é um problema todo, para depois para todo o sistema funcionar, que funciona devidamente para dar assistência ao resto da população em geral.
Muito obrigado pela vossa disponibilidade e pelos vossos contributos e testemunhos. Foram importantes para perceber o que está a passar globalmente e em português sobre esta matéria. Agradeço então a Luís Pedro Coelho, professor na Fudan University em Xangai, na China, que regressou no dia 12 de fevereiro e continua a seguir a pandemia. Vítor Hugo Martins esteve em direto de Turim, Itália, onde trabalha no Hospital Universitário. E André Peralta Santos, que regressou recentemente de Seattle, nos Estados Unidos. Médico epidemiologista, especialista em saúde pública, que está neste momento até em quarentena em Portugal. A todos, muito obrigado pela vossa disponibilidade para esta conversa, onde neste Da Capa à Contracapa, a parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, olhámos para este tema com base em testemunhos de cientistas que estão na rede GPS, a plataforma digital criada pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, que pode colocar no mundo a posição dos cientistas portugueses. Mais informações sobre esse projeto no site da Fundação ffms.pt. Este programa estará disponível em versão podcast integral nas plataformas digitais habituais a partir deste sábado e também em rr.pt. Fizeram este programa Rui Glória, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana ainda a olhar para este Covid-19, sempre com um ângulo diferente, para saber mais sobre um tema que está no centro da atualidade.